Olá, meus amigos agricultores, agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, produção do jornalista Roberto Monteiro, contando sempre com toda a prestigiosa colaboração dos nossos amigos aqui desta emissora. 15 de novembro de 2018, quinta-feira, com a lua entrando na fase crescente, às 11 horas e 54 minutos da manhã, dia da proclamação da República, feriado nacional. Também aniversário de criação de palmital, Rio Negro, Jabuti e Uniflor a todos os moradores desses quatro importantes municípios paranaenses. Vai o nosso grande abraço, nossos parabéns. Olha, há 5 anos, a Emater e a PARI, Universidade Estadual de Londrina, iniciaram um trabalho com produtores do nosso estado com o objetivo de definir padrões técnicos para a prática do manejo integrado de pragas na cultura do feijão. Da parte da Emater, quem está à frente desta ação é o agrônomo Germano Kusdra, coordenador estadual do Projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Germano?
Olá, Marildo, tudo bem.
Primeiro, o que levou essas três instituições aí a investirem nesse trabalho?
É que nós temos uma ação muito forte com feijão no estado do Paraná, com unidades de referência no estado mostrando tecnologias para melhorar a produção e a renda com a cultura no uso de boas práticas agrícolas, quer dizer, uma linha de cuidados com a segurança do agricultor para não contaminar o meio ambiente, também para a gente ter um alimento seguro para consumo também. Apesar que o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, não usa tanto inseticida, se a gente comparar aí com a região central do Brasil, né, que tem um ambiente totalmente diferente, né, mas a gente tem essa preocupação diante dessas 3, 4 aplicações que até é comum usar no feijão de inseticida, a gente pensar, será que nós não podemos reduzir isso através de um monitoramento da cultura? Mas nesses 4 anos que nós fizemos esse trabalho, a gente evoluiu num protocolo que está sendo escrito agora e que nós ficamos até, de certa forma, muito felizes aí, porque nós temos tirado feijão na primeira safra, né, sem usar inseticida em pós-emergência da cultura. A gente tem usado só o tratamento de semente em algumas condições, sabe?
Quais são as principais pragas da cultura do feijão, Germano?
Ah, ela tem as fases, né, que atacam, né? Na fase inicial da cultura, nós temos principalmente a vaquinha, e ela corta muito as plantas, e o pessoal fica apavorado, né, com medo de que vai acabar com a cultura, né? Mas ela é muito crítica na fase inicial, depois que você tem aquele terceiro trifólio emitido do feijão, já não é mais preocupante, porque ele já tem uma área foliar grande, né? E é uma coisa que o pessoal, aparecia vaquinha em qualquer estágio da cultura e jogava veneno, né? Então, já é uma condição de observação, né? Até certa fase, você acompanha ela e vê o nível de infestação. Se ela não chegar num nível de infestação recomendado, de controle, você não usa. Ela tá ali no ambiente, mas está sob equilíbrio, né? E não gerou uma desfolha que justifique a necessidade de controle. A gente fala nível econômico de dano, né? É onde compensa entrar com o controle químico. Então, a vaquinha nessa fase inicial, daí nós temos depois tríplices, temos as lagartas desfolhadoras, temos lagartas enroladeiras, depois uma fase mais de granação do feijão, nós já temos problemas com percevejos, com lagartas das vagens, então são todos insetos aí que são observados aí nesse manejo, como é feito com soja também. Então você vai e faz as amostragens, tem a metodologia que vai ser divulgada, você vai e faz as amostragens na lavoura, se der nível de dano econômico, você controla, se não der, você não controla. Então, nisso você vai ter realmente um manejo de acordo com a necessidade. Sem usar aqueles pacotes tecnológicos lá que chega, tantos dias você aplica tal produto, mais tantos dias aplica outro produto, sem ter aquela preocupação ainda com tem a praga, não tem, está num nível de dano, não está, entende? O interessante até de evidenciar, porque nesses 4 anos nós colocamos armadilhas nas áreas monitoradas, sabe? E é interessante observar milhares de espécies ali de insetos que são predadores, inimigos naturais das pragas, sabe? Então, a diversidade é muito grande, sabe? Então, o que propicia essa condição aí para a cultura, né?
Considerando tudo isso aí que você falou, qual é o conselho que você daria para o nosso produtor que está aí com a sua cultura de feijão em desenvolvimento?
O feijão lhe permite, assim como soja, um tempo para você consultar teu técnico, pedir uma vistoria e realmente verificar se há necessidade desse controle. Há uma preocupação nesse momento aqui que a gente vê pelas condições ambientais de temperaturas amenas e umidade que está tendo, há uma preocupação com doenças nesse período, principalmente a tracnose, né? Então nós temos cultivares aí usados que são um pouco mais sensíveis, que o produtor tem que estar observando, porque a doença, quando ela entra, ela já se torna um pouquinho mais difícil, tua atenção tem que ser maior para o controle dessa doença, sabe? Então, e é um momento que as condições estão propícias a isso, né? Então, o produtor deve observar isso, porque se ela entra numa pressão grande, assim, de incidência na cultura, depois fica difícil o controle, né? Então, a gente recomenda que observem bem, acompanhem a lavoura nesse sentido.
As doenças, sim, devem merecer, então, maior preocupação do produtor?
Da doença, principalmente nesse momento, de primeira safra, eu digo, né? Na segunda safra, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção quanto às pragas. Safra plantada a partir de janeiro, porque daí está tendo já colheita de soja, colheita do tabaco. Então, o que acontece? Daí, quando há colheita dessas culturas, há uma pressão sobre o feijão que está sendo plantado. Mas também, da mesma forma, não se apavore, tem que fazer o monitoramento, acompanhar e fazer a aplicação conforme a necessidade realmente. Temos que evitar de usar produtos agrotóxicos desnecessários, que isso atrapalha o meio ambiente, atrapalha o equilíbrio que há na cultura e faz mal para o bolso, você está gastando, né? E economicamente é ruim também, né?
Tá certo, Germano. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Parabéns pelo trabalho de vocês e até outro dia.
Até.
E vamos agora abrir espaço aqui para a participação do jornalista Roberto Monteiro. Fala, Roberto.
Amarildo, o turismo vem crescendo no meio rural e os técnicos da Emater estão acompanhando os produtores interessados em explorar essa atividade. Recentemente foi realizada uma reunião para definir maneiras de explorar a atividade turística nas propriedades rurais. Eu conversei com a Terezinha Busanello Freire, da Emater de Londrina, e ela explicou para a gente. Terezinha, qual é a discussão que vocês, técnicos, estão fazendo para explorar melhor o turismo rural?
Então, a gente está discutindo o turismo rural, né, o projeto de turismo rural da Emater, onde a gente está justamente com a equipe discutindo algumas linhas de ação. Uma delas é a gente trabalhar com o turismo de experiência. Então, o turismo de experiência ele é justamente a gente formatar roteiros a partir das propriedades assistidas pela Emater em todas as cadeias produtivas. Então, formar um roteiro numa comunidade ou num município, identificando essas propriedades, preparando essas propriedades para receber o turista. Então, o que a gente traz com essa ideia do turismo de experiência é mais uma alternativa de renda para as propriedades a partir daquela matéria-prima ou daquela cadeia produtiva que ela executa.
O que tem de diferente nessa proposta?
A ideia é que a gente discuta com essas cadeias produtivas, com essas outras áreas, para que os técnicos que são orientadores da produção possam estar interagindo com essa proposta de formatar com o turismo rural, para que o agricultor também seja preparado a ser um receptivo de turismo.
Bom, tá aí, minha gente. É um jeito diferente de envolver os turistas com as atividades rurais. Dessa forma, mais gente vai ser atraída para as propriedades. Amarildo, agora é com você.
Valeu, Roberto. Muito obrigado pela sua força. Um grande abraço. Olha, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, tirar dúvidas, fazer sugestões, anote aí o nosso número. O DDD é 41, o número é 991419466. Eu vou repetir, o DDD é 41 e o número é 991419466. Pois é, 10 minutinhos passam muito, mas muito rápido, então somos obrigados a ficar por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.
Música.